é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site do endereço tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é resíduo. A bióloga Victoria Mello, embaixadora do coletivo Caxias Lixo Zero, fez o balanço de ações no ano passado e projetou as atividades de conscientização ambiental para 2026. Confira a entrevista.
Nós estamos aos poucos retomando as atividades do nosso coletivo de voluntários, então Caxias Lixo Zero. E a gente vem dessa avaliação também, né, do ano passado e pensando o que a gente vai trazer aí para essa questão, essa temática da educação ambiental, gestão de resíduos, descarte correto, né, para a população agora esse ano. Estamos aí na ativa desde 2019, né, em Caxias do Sul, e acredito, Beverly, que a gente vem evoluindo bastante, assim, como um coletivo, né, entendendo quais são as ações prioritárias, o que funciona melhor fazer para a gente conseguir o nosso objetivo final, que é o engajamento e a educação ambiental da população. Né? Então, a gente vem fazendo diversos testes, digamos assim, né? De como a gente consegue trazer as pessoas, engajar, mudar comportamentos, principalmente. Né? Uma das nossas principais ações assim, que a gente vem fazendo há diversos anos e com certeza vai estar no nosso cronograma desse ano, é os nossos drives de drive-thru de recolhimento de resíduos especiais, né? Que inclusive vocês aqui são parceiros nossos para a divulgação desses eventos. E a gente vê que isso é uma ação que começou com um objetivo bem simples de destinação correta de resíduos e ela passou a ter um escopo muito maior, que é mudar as atitudes e a consciência das pessoas que participam desses eventos, né? Então a gente nota que essas pessoas, além de guardarem seus resíduos nas suas casas, então elas mudam essa relação com os resíduos, né? E armazenam, às vezes, por 2 meses em casa para levar lá para o nosso evento e destinar corretamente, mas as pessoas também começam a consumir de forma mais consciente, deixar de comprar algumas coisas que sabem que não vão ser recicladas. Enfim, a gente consegue atingir educação ambiental, mudança de comportamento e a destinação correta dos resíduos, né? E essa é uma das ações aí que, com certeza, a gente vai seguir no nosso cronograma bimestral agora para 2026.
A gente sabe que como o movimento é feito por voluntários, você já disse que no início da entrevista, obviamente as pessoas por vezes, Victoria, vão fazendo outras coisas, até se mudam de cidade, assumem outros compromissos. Como é que está o voluntariado, assim, pegar junto nesse movimento, a construção de novas parcerias? Eu sei que tem várias instituições, o próprio a questão da cooperativa Paz e Bem se tornou aí um parceiro, né, de vocês, a Secretaria do Meio Ambiente. Como é que vocês têm levado essas construções de parcerias?
Perfeito. É, realmente, essa pauta é muitíssimo importante, né? Como somos voluntários e trabalhamos praticamente sem recurso, as parcerias são o que nos sustentam até hoje, né? Que ajudam a gente a ganhar força, a ganhar voz, né? Parcerias como essa que a gente tem aqui com a tua rádio, que já nos auxiliou diversas vezes, né? E parcerias também com o Poder Público, a Secretaria do Meio Ambiente, desde o primeiro ano nosso, a gente já nos auxiliou com o contato com a educação ambiental e tudo mais. E claro que tudo isso só acontece por conta desse grupo de voluntários, né? Então a gente se reúne semanalmente para organizar as ações, definir cronograma, enfim. Então são muitas pessoas que sempre foram muitíssimo engajadas, então a gente tem uma sorte assim de sempre se conectar com pessoas incríveis dentro do nosso coletivo. Todos os anos a gente acaba fazendo uma renovação exatamente por conta disso que tu trazes, né? De pessoas, as rotinas das pessoas mudam, né? E nem sempre o voluntariado cabe. Então, a gente tem, por exemplo, duas voluntárias que agora, entre o fim do ano passado e início desse ano, foram mamães. Então, elas também tiveram que se afastar e tudo mais. Então, até é legal, né, de comentar aqui que logo, agora em março, a gente vai estar abrindo inscrições novamente, né, para receber voluntários novos no coletivo. Isso a gente costuma fazer todos os anos, às vezes 2 vezes por ano, dependendo da demanda e de como a gente está ali de rotatividade de voluntários. E a gente está sempre buscando, né, parcerias em empresas apoiadoras também, né? Então, para alguns eventos pontuais, como a Semana Lixo Zero, que você comentou, né, que é o nosso principal evento e acontece sempre em outubro. Esse ano a gente vai para a nossa 7ª Semana Lixo Zero e ela sempre acontece com empresas apoiadoras que patrocinam algumas ações, né, dentro da nossa, do nosso cronograma e, claro, sempre com o nosso nossa transparência. A gente publica um relatório, como foi investido o dinheiro e tudo mais, né? A ideia é sempre que a gente continue nosso trabalho voluntário com recursos apenas para conseguir executar algumas ações, né?
Ah, obviamente, a gente já falou sobre a questão, né, dos fenômenos que são as ações de coleta de resíduos. E é impressionante a quantidade, né, de resíduos que são recolhidos nessas ações. Você tem, claro, talvez não tenha todos os dados, mas são toneladas e toneladas que são arrecadados em um único ano, né?
Sim, diversas toneladas. Por exemplo, nesse último drive que a gente fez ali na Semana Lixo Zero, a gente arrecadou 3 toneladas de resíduos, e essa é uma quantidade baixa, assim, perto do que a gente normalmente recolhe, né? Mas pelo menos 3 toneladas vai todas as vezes. A gente tá batendo aí mais de 12, se eu não me engano, tá, toneladas que a gente coletou aí nesses últimos anos. Todos esses resíduos, né, a gente sempre gosta de comentar, assim, porque que eles são, porque que é importante, né, a gente fazer essas coletas e as pessoas, né, levarem esses resíduos especiais, porque nós só coletamos resíduos que não têm reciclabilidade na coleta convencional. Então, o que que significa isso, né? Se eu levo esse resíduo, né, separo no lixo reciclável, né, o orgânico do reciclável, isso acho que, né, todo mundo já faz. Então eu levo meu reciclável para o container da Codeco, eu coloco para fora, né, para coleta seletiva, e esse resíduo vai chegar na cooperativa e infelizmente não vai ser reciclado. Isso acontece porque o mercado da reciclagem, ela funciona como qualquer outro mercado de compra e venda. Então, se não tem valor de mercado, a cooperativa, a associação de reciclagem não consegue vender. Se ela não consegue vender, né, porque não tem ninguém que compre, não tem um valor agregado àquele produto, eles precisam descartar. E esses resíduos vão direto para aterro sanitário. Então, o um papel do coletivo Lixo Zero é mapear, né, e por isso que a gente tem uma ação próxima com as associações aqui de Caxias. Então, é mapear quais são esses resíduos que não estão tendo reciclagem, buscar alternativas para eles, às vezes por formas de logística reversa com as próprias empresas, né, como é o caso, por exemplo, das Três Corações, que a gente entrega para a logística reversa, das cápsulas de café, né, das Três Corações. Então, a gente busca outras alternativas que a gente possa garantir a reciclagem desses resíduos. Então, hoje, resíduos como cápsula de café, como eu comentei, o BOPP, que é aquela embalagem metalizada, né, o dupla camada lá dos bombons, salgadinhos de mercado, pacote de biscoito, o isopor, os blisters, né, que é uma campanha, inclusive, com a cooperativa Paz e Bem e o Frei Jaime. Esses todos são alguns exemplos de resíduos que hoje, se a gente coloca na coleta convencional, muito dificilmente vão ser reciclados. Então, separando esses resíduos e levando para o nosso drive, a gente consegue, né, garantir que esses resíduos vão ser reciclados e transformados em outro produto ao invés de acabar no aterro sanitário, né?
Claro. Pegando o relatório de impacto da sexta semana Lixo Zero, que você já mencionou, né? Eu peguei aqui na internet, 150 mil pessoas impactadas pela semana. É um número impressionante. Não só falando em dados, assim, pensando em números de materiais, né, recolhidos, mas também do impacto em pessoas. Foram 39 ações, né? Pessoas que participaram da ação, mais de 8 mil pessoas. Na organização, mais de 100 pessoas só para organizar. Né? Vários voluntários, vários alcances no sentido assim de publicizar este tema, né, que é entrevista e etc, que dá uma visibilidade, e foram mais de 3 toneladas de resíduos especiais que foram descartados corretamente em uma única semana. É um dado muito impressionante, né? E o número de pessoas impactadas, hein? Como é que vocês avaliam isso, Victoria?
Legal. Então, basicamente, o número de pessoas impactadas junta um pouco de todas essas informações que você trouxe aqui. Então, quanto nossas publicidades alcançam, quanto nossas postagens no, nas redes sociais alcançam, né? Tanto as postagens de divulgação de eventos, quanto as postagens de educação ambiental, né, e conscientização que a gente faz, somadas a isso, as resultados dessas 39 ações que foram cadastradas. Então, para quem, né, nunca ouviu falar ainda da Semana Lixo Zero, ela é um evento colaborativo e voluntário. Então, não somos nós do Caxias Lixo Zero que organizamos as 39 ações da programação. Nós organizamos o evento, né, e disponibilizamos o evento para que pessoas, qualquer pessoa, entidade física, pessoa jurídica, ONG, poder público, enfim, né, qualquer pessoa que queira participar, cadastre uma ação na nossa programação. Então, ano passado, durante esses 10 dias mais ou menos de outubro, a gente teve 39 ações cadastradas, né, por esses 129 voluntários que você comentou. E essas pessoas depois elas preenchem um relatório de impacto. Então, por exemplo, ah, eu fiz uma palestra na minha empresa sobre resíduo zero. E essa palestra atingiu os meus 500 funcionários. Então, esses 500 funcionários entram para a nossa contabilização. Mas tem diversos outros tipos, né, de eventos. Então, a gente teve feira lixo zero, feira de troca de livros, mutirão de limpeza, oficinas de diversos tipos, online, presencial, mão na massa, mais teóricas, visitas. Então, teve visita ao aterro sanitário, cooperativas, ecopontos também, entrevistas, podcasts, enfim, diversas ações que essas pessoas, então, cadastraram na nossa programação, para além das ações que nós mesmos organizamos, como o drive-thru que você comentou, né? E no drive-thru a gente tem um contabilizador de quantas pessoas acessam o evento e a gente vai somando tudo isso numa planilha para chegar aí nesse número de pessoas impactadas, direto ou indiretamente, né, com a Semana Lixo Zero deste último ano.
Perfeito. Vitória, olha só, né? A gente está aqui conversando sobre ações que aconteceram, projeções. Alguns dias atrás, nós tivemos uma entrevista aqui com o secretário responsável pela Secretaria do Meio Ambiente, e ele até mencionou que estavam em tratativas, né, para que nessa edição da Festa Nacional da Uva estivesse presente, aí, com vários parceiros, inclusive vocês do Caxias do Lixo Zero, uma estação de reciclagem, dentro da própria Festa da Uva, para que os visitantes percebessem como é difícil, né, fazer a separação, dar o destino correto, entender-se todas as etapas para poder também formar uma cultura. Acabou que não saiu essa iniciativa, né? Não deu certo.
A princípio a gente está ainda aguardando o posicionamento oficial da Secretaria do Meio Ambiente, né, que estava ali, a prefeitura estava em férias, desculpa, em feriado de carnaval, né, até agora hoje de manhã. Mas qual que é o objetivo educacional disso, né? Vamos explicar assim. Então, essa ideia surgiu, inclusive, do próprio Tiago, da cooperativa Paz e Bem. E a gente abraçou essa ideia como Caxias do Lixo Zero também para levar essa ideia para a Secretaria do Meio Ambiente, para trazer à tona a realidade da reciclagem hoje. Porque a gente sabe que muitas pessoas não sabem para onde que vão seus resíduos depois que passa a coleta seletiva, né? Depois que a gente coloca no container, para onde que ele vai? A gente sabe que ele não desaparece, né? Mas muitas pessoas acham que é a Codeca que faz o serviço, que faz a triagem, a reciclagem, o que é efetivamente a reciclagem. Então, né, existem muitas dúvidas. E quanto mais a gente traz para visibilidade essa pauta e o trabalho essencial que essas pessoas que trabalham na triagem de resíduos recicláveis executam todos os dias, né? Esse trabalho ambiental que eles executam e acabam, às vezes, sendo invisibilizados pelo seu trabalho, né? É muito importante. Então, isso sensibiliza tanto socialmente quanto ambientalmente. Então, nossa ideia foi apresentar essa sugestão, de projeto, né, de ação socioambiental, onde a gente traria uma réplica do que acontece dentro de uma associação, de uma cooperativa de triagem hoje, lá para os pavilhões da Festa da Uva, onde a gente pudesse fazer uma triagem ao vivo, assim, né? Então, para quem nunca esteve numa associação, primeiro, recomendo muito, né, que esteja, participe das ações de educativas do Caxias do Lixo Zero, que a gente diversas vezes organiza visitas guiadas para essas associações. A Secretaria do Meio Ambiente também, se não me engano, tem essa ação na sua agenda ambiental, né, de educação ambiental, mas as pessoas recebem os resíduos, daqueles que a gente não quer nem encostar quando está na nossa casa, né? Elas recebem esses resíduos e triam tudo com as mãos, né? Então abrem os sacos e separam por tipo todos os resíduos que estão ali dentro. E a partir do momento que a gente entende que existe uma pessoa colocando a mão no nosso lixo, na nossa meleca, né, a gente costuma a mudar um pouco a forma como a gente descarta esse resíduo. Né, começa a mudar essa relação com o resíduo, que é aquilo que eu trouxe no início, que a gente vê que é muito importante para sensibilização, conscientização e mudança de comportamento. Né? Então, independente dessa ação agora da Festa da Uva ou não, a gente sempre vai buscar trazer para a visibilidade, né, o trabalho que essas pessoas desenvolvem. Hoje nós temos 12 associações ou cooperativas, né, de reciclagem que recebem diretamente os resíduos da coleta que a Codeca faz, ela entrega diretamente nessas associações, e são essas pessoas que fazem a separação com as mãos do nosso lixo. E graças a ela, isso tudo não está indo para aterro sanitário, e sim está virando novos produtos, né? Então, sempre a gente vai tentar trazer essas pessoas para visibilidade, para esse lugar de fala de educação ambiental. E também estamos sempre abertos, né, Beverly, para outras eventos, iniciativas, enfim, que tenham vocação, assim, né, ou essa intenção de levar essa educação ambiental para que a gente possa desenvolver projetos aí juntos e levar cada vez mais educação ambiental para essa questão de resíduos aí para a população.
Claro, e para fechar a entrevista, Victoria, quero te perguntar sobre as projeções 2026. Eu sei que está começando agora, né, os encontros ainda não foram, quem sabe, fechados todos as perspectivas de agenda para esse ano, mas na linha do que a gente já vinha falando de parcerias, de eventos que vão acontecendo, de eventos já consolidados, já se tem uma ideia, né, do que se pretende fazer. Vocês já podem noticiar alguma coisa nesse sentido para 2026?
Claro, a gente já está fazendo alguns movimentos para a gente fazer o nosso primeiro drive-thru do ano, porque todo mundo que guarda os resíduos para o nosso drive sempre já está, né, pedindo quando que vai ser a agenda. Então, normalmente a gente divulga agora, nesse primeiro trimestre, a agenda do ano. Eles são sempre bimestrais, então acontecem a cada 2 meses, normalmente nos últimos fins de semana ali do mês, tá? Mas a gente tem já programado agora para março, então março com certeza vai ter o nosso drive. Na segunda quinzena, a gente está para definir a data, acredito que até o fim desse mês a gente divulga. E é sempre num sábado, então tentamos fazer em diversos locais, né? A gente altera o local para também ficar de mais fácil acesso, né, e locomoção para quem mora em diferentes pontos da cidade. O último a gente fez na UCS, a gente já fez na prefeitura, também na estacionamento da Igreja São Pelegrino, em diversos locais, a gente centrais, né, a gente vai fazendo parceria com os espaços para receber esse evento. Então, convido todo mundo para acompanhar a gente no, nas redes sociais, arroba Caxias Lixo Zero. A gente está sempre divulgando, então, né, nossos eventos, e vamos aí nas próximas semanas estar divulgando o nosso primeiro evento do ano, que vai ser o drive-thru de coleta de resíduos especiais, que vamos coletar aqueles todos que a gente comentou, que já dá para ir guardando aí em casa, né? Raio-x, óleo de cozinha, eletrônicos, cápsula, vidro, cartelas de remédio, calçados para descarte também, não para doação, mas para descarte, meia velha, aqueles embalagens PET, que são barulhentas de mercado, assim, sabe, de padaria, que vai bolo dentro. Essas embalagens também têm dificuldade de reciclagem, então a gente também está recebendo elas. Enfim, então, quem está aí nos ouvindo e quiser fazer parte, né, e da solução e começar a mudar aí seus hábitos de consumo e de descarte, já pode ir guardando esses resíduos, acompanhando a gente ali nas redes sociais para trazer os seus resíduos no nosso primeiro drive-thru. E depois a gente vai divulgando nosso calendário, né, nosso cronograma de atividades. Normalmente temos todos os meses alguma ação de educação ambiental, sempre aberta ao público, sempre gratuita, para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas, né? E nossa Semana Lixo Zero, que com certeza, né, todos os anos aí, há 7 anos, então com essa edição, que é lá em outubro, que é a nossa principal ação de educação ambiental e engajamento.
Perfeito. Vitória, obrigada pela presença aqui. Um forte abraço, um ótimo ano para você e para todos do Caxias Lixo Zero.
Eu que agradeço pela parceria de sempre, Beverly.
Até a
Valeu, até a
próxima.
próxima.
Tchau, tchau. Você ouviu a bióloga Vitória Mello, embaixadora do coletivo Caxias Lixo Zero. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da central de conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, em tuaradio.com.br, no podcast, em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música